Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Boa tarde, galera Sons do Brasil. Estamos aqui mais uma vez com o nosso programa de todo domingo, trazendo sempre aquele bate-papo gostoso, trabalhos super interessantes e muita informação da cena da música brasileira do momento. Estamos aqui com os nossos convidados. Hoje nós vamos falar aqui com um grupo que tem mais de 28 anos de existência e vamos falar um pouco de produção musical também. Lembrando que o Sons do Brasil é transmitido pela Rede USP de Rádio pelos 93.7 para São Paulo, 107,9 para Ribeirão Preto e falando para esse mundão afora aí pelo jornal.usp.br/rádio, o programa Sons Brasil, que tem o apoio cultural da BAS, Estratégia e Operação de RH, desenvolvendo empresas e pessoas, www.bazz.net.br. Aproveitando então e dando início nesse nosso papo de hoje, vamos dar as boas-vindas aos nossos convidados. Temos aqui Alê Moreno, Carlos Moreno, Daniel Pessoa e Marcelo Barum, a galera do Grupo Tarumã. Seja bem-vindo ao Sons Brasil.
Obrigado.
E como sempre, temos aqui o nosso segundo elemento, que é aquela pessoa que vem jogar o temperinho na nossa salada aqui de papos, ideias, músicas, prosas e tudo mais. Lembrando que esse rapaz esteve com a gente lá no programa de estreia do Sons Brasil aqui na USP. Nando Vieira, prazerzaço em recebê-lo.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde, ouvintes da USP FM. Boa tarde, pessoal da banda Tarumã. Grande prazer estar aqui e honrado em ter feito o primeiro e estar de volta aqui. Muito obrigado.
Pois é, 169 programas após, não é?
Parabéns, Serginho.
Hoje estamos escrevendo o capítulo 169 da história Sons do Brasil com o Grupo Tarumã e com o Nando Vieira. Dando início nesse papo nosso aqui, Grupo Tarumã, 28 anos de história. Conta pra gente um pouco, lógico, em rápidas palavras, mas pouco desses 28 anos aí. 28 anos de história dentro da música não é fácil, né?
Não é fácil. Boa tarde a todos, Serginho, pessoal da USP. É um grande prazer pro Tarumã fazer esse programa aqui, que tem uma visibilidade muito interessante na música popular. Bom, Tarumã, a história começou em 1990, éramos um sexteto, né? E nesse período de 28 anos, houveram diversas mudanças, né? Quarteto, quinteto, e hoje nós estamos novamente no quarteto, trabalhando canções próprias e canções de compositores, enfim, de artistas aí do cenário musical brasileiro.
Bacana. E nesses 28 anos de carreira, eu acho que vocês exemplificam bem a questão da música brasileira autoral do nosso lado do muro aqui, que a gente chama. Dois CDs durante esses 28 anos. Não é fácil, né, para o artista independente
realmente
registrando isso, né?
É, o Tarumã ficou numa fase da carreira, talvez uns 10 anos nesse inteirinho aí, viajando muito a festivais pelo Brasil, né? E nesse período, criando muito, nós fizemos, além dos festivais, alguns shows, alguns espetáculos, né, com canções próprias. Poderíamos ter feito, nesse período, mais 3 CDs, no caso, né? Temos algumas coisas editadas em vídeo que vai subir para uma plataforma de YouTube, um canal que o meu irmão está preparando para o Tarumã, com mais de 150 vídeos nesse história toda, mas é difícil. Você comemorar 28 anos com sucesso é fácil, sem sucesso é difícil. Ou sem sucesso no lado A, vamos dizer assim, né?
Não é isso que eu ia falar. Exato. O sucesso, na verdade, é sem ter aquele canal de exposição grande que muita gente tem aí, né? Beleza. Vamos fazer o seguinte, a gente já bateu um papo aqui de abertura, eu queria já começar a botar a música no pedaço aqui pra galera já começar a sentir o clima do trabalho do Tarumã.
Vamos lá.
O que que a gente pode mandar ao vivo pro pessoal aí?
Pode ser Baiano Faustino, uma canção de José Henrique, parceiro nosso aí bem frequente, que estará inclusive provavelmente no próximo trabalho, no terceiro aí.
Legal, vamos lá então, Baiano Faustino, Grupo Tarumã ao vivo aqui no Sons do Brasil. A gente volta daqui a pouquinho.
E tá lá, de vez em quando ele vem trazendo notícias de lá, dizendo a gente na fé, eu sou um Faustino e quem é? O meu cavalo chamou, eu vim. Eu venho e não venho só, em nome do bem desatar este nó. Ao lado de Lampião, que era o meu capitão, lutei com faca e fuzil pelo sertão do Brasil. Tá lá. Fala que eu vim aqui pra ouvir a xixi na fé do pai, Oxalá. Começa a me iluminar, e tá lá. evoluir, pra converter o pecado em amor. Tenho a missão de ajudar o chicar, ó gente na fé.
Então, Baiano Faustino ao vivo aqui com o Grupo Tarumã. Vou botar o Nando aqui no papo.
Opa!
Nando, abril de 2015 você esteve com a gente. Passaram-se 3 anos e 2 meses aí. Mudou isso muita aí, coisa de lá pra cá?
A única coisa que não mudou é a paixão pela música, Serginho. Eu continuo apaixonado pela música, por produzir, por gravar, por tocar. Sempre envolvido aí na cena. A galera, principalmente do independente, né? Como o Serginho mesmo falou, todo mundo é independente hoje em dia, né? Eu trabalho com artistas que têm contrato de distribuição com gravadoras grandes, mas que não deixam de ser independentes, né? É, mudou um pouco a logística. Naquela época eu tava na Granja Viana com o Dias de Som, que era um estúdio fantástico ali, que a gente montou no espaço do Sérgio Dias dos Mutantes. E agora eu tô logo ali, né? No Morumbi, no Estúdio 500. Eu sou um produtor independente, residente hoje no Estúdio 500. Tem uma sala de mixagem e produção lá dentro e faço a maioria dos meus trabalhos lá dentro. Mas é sempre com o mesmo afinco, sempre atendendo da melhor maneira possível a parte do artista, deixando ele confortável e à vontade vontade para produzir a parte musical dele da melhor maneira possível aí e entregar um produto de qualidade no mercado, que é bastante concorrido.
Com certeza, até pro pessoal do Tarumã, a gente falou desses 28 anos que eles estão na batalha. É difícil falar da carreira, na verdade é uma luta.
Agora a gente mexendo com o acervo do grupo, né? Poderia ser um acervo muito maior diante das possibilidades que a gente teve, mas não deixa de ser um bom acervo, né? A gente olhando pra trás.
Até ali, o Carlos falou que vocês vão criar um canal do YouTube aí com mais de 150 vídeos. Tem muita coisa inédita ali do Tarumã.
Tem bastante coisa. Eu tô mais ou menos há 2 anos fazendo esse trabalho de correr atrás mesmo, né? Primeira coisa, pegar todo aquele material físico que a gente tinha, colocar aquilo em ordem pra redescobrir, né? Quais foram as datas, tudo que a gente fez, as coisas.
Onde sempre... era.
Exatamente. O que não existe mais, enfim. Mas a gente vai buscando. Eu fiz mais ou menos um cálculo agora esses dias aí. Tô quase na metade de tudo que a gente conseguiu lembrar de atividade durante esses 28 anos. Praticamente metade eu consegui de vídeos, mas desde lá de trás, desde 90, né? Então, esse que é o grande barato, né? Porque hoje em dia, a partir de um certo momento, a gente tem tudo, né? Tudo se é filmado, né?
Tudo enfim, tá na mão, enfim, né?
É, com o próprio celular e tal. Mas o duro é encontrar lá atrás o VHS, transformar, e isso que tá sendo feito já há 2 anos. E tá perto aí já da gente chegar nesse cronológico aí e começar a subir e mostrar pra toda a galera.
Legal, tem muita coisa de festival, hein?
Bastante coisa de festival. Show na USP, na Praça do Relógio, na USP, em 93. Fizemos lá uma apresentação à tarde também.
Quando ainda tinha show na Praça do Relógio,
né? É, hoje eu nem sei como é que tá lá hoje.
Hoje não pode ter mais nenhuma atividade desse tipo lá dentro.
E é isso. Brevemente a gente vai subir esses vídeos aí.
Legal, legal.
E divulgar.
Hoje o Tarumã, ele já tem um canal no YouTube?
Tem, mas ele tá provisório. Tem alguns vídeos também, assim, de algum tempo, né? De
coisas mais recentes.
A partir de 2000, né? A gente tem algumas coisas. E a gente não tá nem subindo muita coisa pra esperar realmente chegar a coisa mais cronológica mesmo, ficar mais pronta, né?
Legal,
bacana. A gente subir, é isso. Tá sendo bem bacana fazer esse trabalho.
E falando pra vocês, que nem eu citei a questão da música independente, pra vocês, dentro desses 28 anos que eu falei, produzir esses 2 CDs aí, a gente sabe que não é fácil. Tudo isso tem um custo. Apesar de vocês serem um grupo, claro, cada um toca uma coisa, mas queira ou não queira, pra se chegar a um ponto, sempre tem que rolar uma parceriazinha no meio aí, pra poder ativar tudo isso, pra poder realizar essa coisa, né?
É, realmente. Eu acho que hoje, inclusive, está mais fácil, mas você tem canais, né, próprio as mídias sociais para divulgar o trabalho e projetos, né, que você consegue fazer uma parceria bem bacana. Mas no início não era tão fácil assim, então você tinha que recorrer aos fãs, à família, a amigos que tinham os seus negócios aí para poder capitalizar o trabalho, né? Mas mesmo assim a gente teve condições de fazer esses 2 CDs com carinho e com participações de muita gente boa e bacana da MPB, né? Eu acho que o Marcelo pode até comentar alguma coisa a esse respeito também.
Não, só para lembrar um fato bacana do segundo CD, Palavrear. Hoje tem essas plataformas, né? Crowdfunding. Quando a gente fez o Palavrear, acho que ainda não tinha. A gente fez o nosso. A gente criou uns blocos. Até vale lembrar aí para os nossos queridos amigos, todos que contribuíram. Dá um salve para todos eles aí, porque a gente fez vários blocos e muita gente contribuiu dessa forma.
Foi o crowdfunding
orgânico, né?
Bem físico. De vocês ali.
Isso aí.
E entre Histórias de Cada Canto e o Palavrear, foram-se 20 anos aí. Para produzir um e para produzir o outro, teve alguma grande diferença para vocês?
Bom, o primeiro disco, o Histórias de Cada Canto, nós produzimos na RB, do PC Bernardes, se tornou um grande amigo nosso, né? Ele trabalha com jingle, até hoje trabalha nessa área aí de publicidade. Fizemos da mesma forma também, aliás, não foi só Palavrear, o próprio Histórias de Cada Canto, nós tivemos uma ajuda também, mas menor, vamos dizer assim, né? Um número menor de pessoas. E o segundo também, tivemos a possibilidade de conhecer aí um grande produtor, que é o Webster Santos, um músico maravilhoso, que nos colocou dentro de alguns estúdios, o próprio estúdio pessoal dele, né? Que na época ele estava desenvolvendo. E foi isso, uma grande parceria. Foi um dos primeiros trabalhos que ele realizou como produtor musical, né? E também nos trouxe a parceria aí que ele já tinha com outros artistas, né? Principalmente músicos. E conseguimos aí um resultado positivo. Acho que assim, sempre dependendo, mas ao mesmo tempo sendo apoiados, né? Por esse pessoal aí.
Os fãs. Legal. Nando.
Oba.
Falando contigo, quer dizer, a gente falou do lado da produção, mas você é músico.
Sim.
Tem uma atuação dentro da música como músico, tocando ali, metendo a mão na massa, literalmente, bastante grande. Você continua ainda hoje?
Continuo, Serginho. Até eu sempre falo que tocar um instrumento é a melhor ferramenta que eu tenho para produzir. porque o meu envolvimento com a música acaba sendo muito maior dessa forma, né? Então, além de ser prazeroso, quando eu tenho a oportunidade de tocar algum instrumento dentro de uma produção minha, mesmo quando eu não tô tocando com a mão na massa, como você disse, ali virtualmente eu tô com um músico sabendo o que tá acontecendo, então o envolvimento é muito maior. Então é uma atividade que corre paralelo com a minha atividade de produtor, é a atividade de músico também. Eu continuo tocando, cantando e fazendo música.
O envolvimento com música seu também é bem lá de pequeno, né?
Começou garotinho, né? Ouvindo os LPs do Roberto Carlos da minha mãe, que é uma grande fã do Rei Roberto, e não parou mais. Aí de Roberto eu fui pra Beatles, aí fui chegando nas outras coisas que eu ouço até hoje. Só um adendo, né? O pessoal me associa muito como um produtor de rock, mas eu sou um produtor de música, né? Eu falo que eu sou um produtor de música pop, e pop pra mim vai de Slayer a Roberto Carlos. Tudo tá valendo. Então eu gosto de ouvir tudo, eu gosto de estar sempre antenado a tudo ali. E é claro que eu tenho uma afinidade maior com a música pop, até com rock, mas sem preconceito nenhum. Eu gosto de música. A música boa é o que me...
E hoje eu sei que você tá envolvido numa produção de um cara que já esteve com a gente aqui no programa, que eu, o Dudu até frisou aqui, que é um vozeirão danado, que é o JP, não é?
JP é ouro, pô.
Tá produzindo o trabalho novo dele aí,
né? Exato. Eu tive a felicidade de conhecer o JP, né? Lá no Estúdio 500 a gente tem um projeto que é o 500 Live Session. Os artistas vão e gravam ao vivo ali. É um produto audiovisual. E eu fiz a banda Plutão Já Foi Planeta, que levou alguns convidados, e entre esses convidados estava o JP, que me impressionou, assim, realmente é uma voz linda, maravilhosa.
Ele tinha recém saído do The Voice.
Exato. Né? E aí ele me procurou com a intenção de produzir alguma coisa, queria conhecer meu trabalho, e no primeiro papo, assim, a afinidade foi muito grande. Eu mostrei algumas coisas que eu já tinha feito, ele também tinha essa impressão, né, pô, o Nando, essa barba aí, muito roqueiro, é, top.
Muito rock and roll pro meu trabalho.
Mas aí eu mostrei algumas coisas, ele se surpreendeu, e a gente realmente rolou uma afinidade muito grande ali, e a partir de então a gente já começou a trabalhar junto, já escolhemos aí as quatro primeiras músicas que a gente vai gravar, e ele tá vindo com um material maravilhoso, ele compõe muito bem, tem uma voz muito bonita. O EP vai ter participação do Marcelo Mariano no baixo, do KB Pinheiro ali na percussão e na bateria. É um trabalho que eu tô curtindo muito, assim, fazer. É ouro, eu falo que o JP é ouro.
Legal, vamos fazer o seguinte, nós temos aqui no Sons do Brasil um momento pitaco do convidado. Você já deu o seu pitaco lá no
número
começo.
Eu dei o pitaco número um.
Isso, o pitaco número um realmente, é isso aí. Fernando. Então eu vou pedir pra você pitaquear no programa nesse momento, trazer uma coisa nova pra gente ouvir aí.
Maravilha, olha, o que eu trouxe hoje é um pessoal lá de João Pessoa, que chama Nós Dois à Toa. É a música que eu produzi deles, que chama Tão Normal. É só pra ilustrar também, um dos compositores, né, o Gadiel Anselmo, é um cara que eu já produzi algumas vezes. Ele é um médico que compõe, que adora música nordestina, rock, pop, também é um cara super eclético. Ele me procurou em 2016 com essa música que tava só com voz e violão, e a gente vestiu ela de uma maneira diferente. Eu gostei muito do resultado, então quero apresentar pra vocês aí Nós Dois à Toa com a música Tão Normal.
Vamos lá então, pitaco do Nando Vieira aqui no Sons Brasil, Tão Normal. Normal, Nós Dois à Toa, a gente volta no segundo bloco.
Não tenho o sorriso de Mona, nem a voz de Cobain. Não tenho a tristeza de Nietzsche, nem o swing de Bem. Não tenho a cultura de Sartre, nem a visão de Foucault. Não tenho a beleza da Lauren, mas acredito em Jabot. E é por isso que eu sou tão normal. E é por isso que eu sou tão normal. E é por isso que eu sou tão normal. E é por isso que eu sou. Não tenho alma de Gandhi, nem a lucidez de Raul. Não tenho a coragem do grande, nem o amor de Zuzu. Não tenho o ódio de Laden, nem os valores de Che. Não tenho a bondade da madre, nem me dou com René. E é por isso que eu sou tão normal. E é por isso que eu sou tão normal. E é por isso que eu coluna de Prestes, nem os dreads de Bob. Não tem os olhos de Darwin, nem a orelha de Gog. Não tenho as curvas de Oscar, nem o poder de Yamin. Não ouço jazz como Mota, mas posso ver Pitangui.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
E amar alguém é amar a si sem dó. Amar alguém não é belo buquê, nem se despetalar. Amar alguém não há mesmo porquê, melhor nem perguntar ao mar. É só amar e só amar alguém, não é mesmo um bombom natural jatobá. Amar alguém não é cava avião, nem maria fumaça. Sou amar e só. Contras e prós, nós na garganta. O amor é o ó. E amar alguém é amar a si sem dó. Amar alguém não é belo salão, nem se descabelar. Amar alguém não é comer na mão, nem engolir de vez o ar. Sou amar e só. Contras e prós, nós na garganta. O amor é o ó. E amar alguém é amar a si sem dó. Contras e prós, nós na garganta.
oh. E amar alguém é amar a si sem dor. E amar alguém é amar a si sem dor. E amar alguém é amar a si sem dor. Amar alguém.
Voltando agora no segundo bloco, vocês ouviram Amar Alguém com o Grupo Tarumã. Fala pra gente do Amar Alguém aí.
Essa música é uma música minha e do Hélio Camali, que é um amigo que hoje mora na França também, vem direto.
O Hélio já esteve aqui com a gente também.
O Hélio também já veio.
Esteve aqui.
Então, e é uma música que entrou no grupo junto comigo. Eu entrei no grupo em 2011 e trouxe essa canção, trouxe outras coisas também. E é uma música que a gente já participou de festival também com ela. É uma música que a gente gosta bastante.
Tá em algum CD ou...
Então, essa música ela faz parte do repertório desse terceiro CD que a gente tá trabalhando agora.
Tem um terceiro CD a caminho.
Exato, e esse não vai demorar mais 20 anos, não. Hoje em dia, com essa produção que a gente pode fazer em casa, com home studio e tal, então a gente já fez a pré da maioria das canções. Tem umas que a gente ainda não escolheu. A gente tá, apesar de todos esses anos cantando várias músicas, é difícil a gente escolher, né? Chegar e falar assim, ah, essa vai entrar.
Eu falo com o pessoal que eu acho que, principalmente quem tem bastante música, assim, a hora de você separar as 10, 12 que vai no CD é uma briga feia, né? Essa vai, essa não vai.
E fora que tem também o questionamento, e aí, 10, 12, 14, teve um dia que a gente tava conversando sobre, meu, quantas canções vão? Cara, vamos ser sinceros, hoje em dia todo mundo abre o Spotify e faz a playlist do que ele quer ouvir. Quantas pessoas, tirando a gente que trabalha com isso, a gente vive de música, a gente tem o prazer de escutar e pensa na produção, mas quantas pessoas do público escutam um disco inteiro hoje? Pra chegar na décima é difícil. Chegar na 14ª, então não existe mais.
É um ponto até que eu queria perguntar pra vocês, né? Uma banda com tantos anos de estrada já e história, vocês ainda julgam importante conceber aí um álbum com mais de 10 músicas? Porque assim, todo mundo que me procura hoje, 99% vai fazer um single ou um EP com 4, 5 músicas no máximo. E eu acredito muito nesse formato. Até pelo que você falou, pelo consumo de música no streaming digital hoje, a pessoa tem... É muita música pra pouco tempo e aí é difícil prender a atenção do ouvinte ali pra ele ouvir um álbum inteiro. Vocês ainda consideram importante gravar um álbum inteiro?
Uma das músicas que a gente vai colocar, isso é certeza, já tá nesse álbum, Eu Quero e Não, que a gente já fez um vídeo ao vivo e já disponibilizou e já faz parte desse disco. É uma forma da gente entrar nessa coisa mais imediata mesmo, ela estará lá. Mas o grupo sente uma necessidade de ter esse trabalho coeso, que tem um início, meio e fim. Esse disco, ele tem um conceito. Fora que, cara, são só aqui 4 compositores, os 4 que compõem. Então a gente tem uma necessidade grande, sim, de botar pra fora essas coisas que a gente faz. Porque não é só o mercado, né? Se a gente trabalhasse pensando especificamente no mercado, a gente tava lascado. A gente trabalha com o amor que a gente tem pelo nosso trabalho, com a vontade que a gente tem de continuar passando coisas importantes pras pessoas. Então, por isso, pra gente, ainda é necessário esse disco.
A concepção do álbum.
O álbum tem um conceito, como você falou.
Ele tem,
isso é importante. É um livro ali que cada música é um capítulo. Contar ele e fechar, não.
Exatamente.
Só mais uma pergunta. Vocês não acreditam no lançamento dessas faixas de uma forma avulsa? Tipo, lançar 4, lançar mais 4 e depois no final lançar como álbum inteiro? Pra vocês é fundamental lançar todas de uma vez?
Até colocando um adendo, que nem vocês já pegaram e já tem uma que tá rodando, né? Eu acho que de repente, não sei se é ideia, mas tem muita gente que lança o álbum, mas usa esse formato que
fragmentado,
o Nando tá falando.
Né?
Conforme vai se produzindo, quer dizer, o álbum tá sendo concebido, mas eles já vão dando os drops ali, né? Jogando as...
Sim.
As pílulas.
Eu acho que é uma possibilidade. Eu acho que é legal a gente estudar essa forma de soltar algumas coisas, com uma já está aí.
E como já tem uma segunda que a gente gravou, inclusive naquele mesmo momento, que foi um show que a gente fez, num céu, e também, sem dúvida, isso vai acontecer. Mas é que o foco hoje do grupo é conseguir terminar esse disco, terminar esse conceito, e, obviamente, conforme as coisas vão saindo, meu, a gente acabou de gravar, ficou legal pra caramba, lança na plataforma digital como single, depois rola o discão.
Só mais uma pergunta. Vocês ainda acreditam também no formato da mídia física? física.
Eu acho que é mais necessário pra gente poder divulgar onde a gente vai.
Acho que show é um lugar que isso funciona bem.
Eu acho que funciona mais do que necessariamente pra você, porque hoje em dia...
A comercialização esquece.
A comercialização esquece.
CD, o CD virou um cartão de visita.
A comercialização do CD, pelo menos assim, por experiência como produtor, né, de shows, você vê que no show isso funciona bem.
Sim.
Até mesmo porque o cara tá saindo ali naquele êxtase de ver aquilo ali, ele quer levar pra casa.
Cara, eu lembro que, porque o independente ele faz de mil em mil, né? Às vezes de 5 mil, às vezes 10 mil, mas normalmente de mil em mil. Quando a gente pensou nesse disco do Tarumã, esse último, a gente pensava, cara, mil a gente, só pro pessoal que já acompanha, a gente de fato vende. Ok. Só que expandir pra essas outras pessoas que não conhecem, essa é a parte mais difícil. Esse formato, de fato, ele vai ser saudoso logo mais. Eu, particularmente, vou continuar colecionando.
Assim como eu também.
Não, eu ainda consumo também o CD. Eu gosto de ter o CD físico.
Os discos, eles têm toda uma história. Como é que eles chegaram aqui? Comprei na que situação?
É, bem isso.
Né? Quando lançou, quando... Enfim, né? Isso aí é difícil.
É uma coisa que se perdeu, né, com o streaming digital. Não tem mais, né? Não tem mais.
Se
houve ali um lançamento, prazer, você vai ficar lembrando, nossa, eu tava no sofá quando eu recebi uma notificação do... Não, agora quando você compra...
Facebook, né?
Então, quando você compra realmente um álbum ali, você associa, pô, então eu tava em tal cidade, entrei em tal loja, comprei
isso. Você guarda a história, mas, né?
Legal, vamos mandar mais um ao vivo aqui?
Bora.
O que, que a gente pode mandar aí?
RG do Amor, então, composição do...
José Henrique, novamente, em parceria com Alexandre Leal, também tá no disco Palavreando.
Vamos lá, então, RG do Amor com o Grupo Tarumã, a gente volta daqui a pouquinho.
Vou carimbar de beijo seus sofrimentos, vou me registrar em seus pensamentos, vou ter seu amor com prazos sem vencimentos, vou assinar 3 vias de documentos em processos longos, vitalícios e lentos. Olha, amor, se tem dúvidas de quem eu sou, o RG, filho do Rosa e de Maria Flor, Maria Alice Flor, Rubens Rosa, amor, Maria Alice Flor, Rubens Rosa, amor. Arquivaremos o de sabores distantes, queimaremos todas as leis e regras nas estantes, e abriremos nossa firma de amantes. Na carteira não há menor ou debutantes, para o amor seremos eternos diamantes. Olha, amor, se tem dúvidas de quem eu sou no RG, filho do Rosa e de Maria Flor, Maria Alice Flor, Rubens Rosa, amor, Maria Alice Flor, Rubens Rosa.
Rosa. Maria, Flor Maria, Alice, Flor Rubens, Rosa, Amor Maria, Alice, Flor Rubens, Rosa, Amor. Vou carimbar de beijo seu sofrimento.
Vou carimbar de beijo,
vou carimbar de beijo seus pensamentos.
Vou carimbar de beijo,
vou carimbar de beijo, vou carimbar de beijo seus documentos.
Vou carimbar de beijo,
vou carimbar de beijo, vou carimbar de beijo seus sentimentos.
Vou carimbar de beijo,
vou carimbar de beijo, vou carimbar de beijo seus pensamentos.
Depois de RG do Amor, estamos de volta aqui. Galera do Tarumã, vocês, como falaram em algum momento aí, participaram bastante ou participam ainda de festivais. Dentro do momento atual da música, principalmente aqui no Brasil, que é a nossa realidade, festival tem uma grande importância ainda para essa coisa de estar abrindo espaço para você mostrar o seu trabalho. A maioria dos festivais hoje acontece em cidades, principalmente do interior. Para vocês, a importância disso hoje, de um modo geral, para a música brasileira, qual a visão de vocês em cima disso?
Olha, eu particularmente vejo como uma opção importantíssima para que a gente mostre nosso trabalho. É extremamente difícil chegar numa rádio, chegar a uma TV, enfim, é complicado. Eu é muito simples, sou um pouco prático. Mais de 100 festivais o Grupo Tarumã já participou, assim. Recentemente estivemos em Andradas, em Minas Gerais, no 20º festival da cidade. E nós, em 19 edições, nós participamos em 9 anos lá. E aí, quando a produtora nossa, no caso a Exartice, propôs um show lá, especificamente para esse evento, ou seja, no 20º festival, por que não um show na nossa 10ª participação, né? Eles adoraram isso, mas o que é mais importante? E é onde vem a sua pergunta dos festivais. Foi cogitado alguns outros artistas, legal, tudo bem, algumas coisas até novas e muito boas que já chegaram no festival lá, mas o pessoal da cidade conhece algumas coisas porque a gente foi guerreiro, 9 anos. Eles conheciam o repertório da gente. Então, assim, essa é, na minha opinião particular, né? Falando com o Marcelo aqui do grupo, é exatamente é isso. Complemente a ele.
É, você ter uma estrutura legal pra mostrar esse show completo, né? Palco legal, uma divulgação feita na rádio local, enfim, né? As mídias sociais também do festival, a gente colocando na nossa também. Então, acho que é importantíssimo. Gostaríamos de continuar percorrendo ainda nos festivais daqui pra frente, podendo apresentar o show mais completo mesmo, né?
E é interessante isso, que nem vocês falaram aqui, chega lá, o público da cidade estava cantando o repertório de vocês.
Sim.
Isso é bacana, uma vitória, quer dizer, isso veio através exatamente do festival, né? Do esse festival. Resultado para vocês, né?
Do festival.
Você perguntou exatamente do ganho do artista, né, com os festivais, mas tem um ganho de cada uma das cidades também com esses festivais, porque elas ganham um direito que o mainstream não dá de conhecer coisas que ela só pôde conhecer porque aquele festival existe. Então, se hoje a gente chega em Andradas e tem gente cantando Tarumã, a gente chega em Ponta Grossa ou qualquer outra cidade, tem gente cantando música Tarumã, é porque aquele festival deu a possibilidade de que ela abrisse a cabeça para outras coisas. Então, isso eu acho também que é importantíssimo.
Só para complementar aqui, outra coisa muito importante. Eu lembro que o nosso primeiro festival aqui em São Paulo, foi no Fest Mauá, e lá conhecemos Eudes Fraga, por exemplo. E através do Eudes Fraga, conhecemos uma obra maravilhosa, um outro compositor, o Joãozinho Gomes. Então, assim, também conhecemos lá o Elinho, o Kleber Albuquerque, que até naquela edição foram os vencedores, né? Mas, ou seja, eu vou para um festival em Ribeirão Preto, conheço ali Genésio Tocantins, a gente conhece Nilson, vai conhecer um Celso Viáfora, enfim, conhece uma pessoa que faz um trabalho específico da música lá de Belém, o outro faz um trabalho do Maranhão, ou seja, o Brasil é muito rico nessa diversidade cultural e eu acho que outra coisa muito importante dos festivais é esse intercâmbio.
Aliás, maravilhoso seria se tivesse muito mais festivais.
Com né? certeza, né?
Seriam muito bem-vindos. Aí, apoiadores, por favor... Vamos comprar essa ideia, porque é o caminho, né?
Não, eu vou fazer o seguinte. O Nando já pitaqueou aqui no programa, então eu vou convidar vocês agora do Tarumã para dar o pitaco de vocês para a gente conhecer um trabalho novo aqui. Então, fiquem à vontade.
Então, uma música do Gabriel de Almeida Prado. Gabriel, que eu até já descobri, já esteve
já
aqui.
Já também, né? Esteve aqui com a gente.
Foi um trabalho também que eu produzi junto com o Gabriel. O Gabriel é um cara competentíssimo, tem uma escrita muito boa. E esse disco eu aconselho demais por ter participado dele e também porque é daqueles discos que merecem ser escutados aí, pra grande massa. A música é Coração Blue, se eu não me engano, é dele e do Léo Nogueira.
Vamos lá então, pitaco do Grupo Tarumã, Coração Blue, com Gabriel de Almeida Prado. A gente volta no terceiro bloco.
coração dispara, estilhaços vêm na cara, feito bala de canhão. Mira, quando o coração atira, flechas de matar mentira, vem do alvo a munição. Era tempo de não ter espera, na garganta a estratosfera, fome de constelação. Dispara, estilhaços vêm na cara, feito bala de canhão. Mira, quando o coração atira, flechas de matar mentira, vem do alvo a munição.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Quem viver é de improviso, não apresse o final.
Voltamos agora para o terceiro e último bloco. Vocês ouviram aí Pra Lhe Compreender com o Grupo Tarumã. Fala pra gente do Pra Lhe Compreender.
Bom, essa é mais uma parceria aí com José Henrique, né? Disco Palavrear, a gente tem três canções dele que entraram no disco, que eram canções que já estavam dentro do repertório dos shows, enfim. Quando a gente terminou o CD, bom, essas músicas estão dentro, o pessoal gosta, que já incorporou no repertório e ficaram. Porque o Rick é um grande parceiro, acho que é parceiro de todo mundo aqui do grupo. É, acho que mais constante comigo, né? Uhum. E Pra Lhe Compreender, acho que é a segunda parceria minha com o Rick, que provavelmente estará nesse terceiro trabalho aí que a gente já está providenciando, né? Que vai demorar menos tempo.
Deixa eu perguntar um negócio pra vocês. Os quatro cantam aqui que eu vi, fora o Grupo Tarumã, cada um tem o seu trabalho solo. Eu sei que o Daniel tem. Vocês também têm um trabalho solo?
Eu não lancei nada de composição ainda, né? Nenhum disco de composição, uhum. Mas... Sim,
tem muita canção. Eu sei que você compõe bastante.
Compõe também bastante, aí, uhum. Com várias parcerias. Vamos ver se a gente consegue fazer algum disco aí num tempo próximo. O Marcelo também.
Não, acho que o interessante de cada um manter o seu trabalho solo, pelas influências que cada um tem, né? A gente é um pouco diferente, na verdade.
Sim,
gente.
É isso que eu ia falar, que eu acho que muitas vezes todo mundo compõe e de repente tem aquela música que não encaixa muito na proposta do Tarumã, né?
Exatamente. O Tarumã, ao longo do tempo, foi, né, modificando, né? Sofreu algumas transformações.
Sim, foi se adaptando.
De linha de repertório, né? Exatamente. Ao tempo. Nunca deixou também de olhar para o lado, por exemplo, o lado regional que o grupo tem, mas... À medida que foi mudando de formação, entrou o Alê, entrou o Dani Pessoa. Cada um vai trazendo um pouco das suas influências. Uhum. O Carlão é o fundador do grupo aqui, o Carlos Moreno, junto com o Daniel Sanches, que atualmente não compõe o time de frente, porque está morando em Piracicaba, né? Ele deu uma afastada, mas ele está sempre presente com a gente. O Daniel Sanches, por exemplo, ele toca viola caipira, ele faz a percussão e ele é um dos principais compositores do grupo ainda. E traz, na essência, um trabalho mais regionalista. Então, assim, o Tarumã tem essa linha regional, muito implícita ainda, mas já popificou bastante com o Daniel Pessoa e com o Alê Moreno. Legal. E é muito legal, só para complementar, a gente fazer esse trabalho solo, que é justamente aquela válvula de escape da gente, poder desenvolver as nossas influências. Exatamente.
Um trabalho próprio, é isso, né? Aí. Que não encaixa aqui.
Exatamente.
Legal. Nando, você também tem um blog onde você pega e conversa e fala e coloca os trabalhos, sempre tá falando de música. Fala um pouco pra gente desse blog, hein?
Bater papo sobre música é a minha segunda paixão depois da própria música, né? No meu blog eu toco bastante nos assuntos técnicos da produção musical, né? O pessoal me procura muito pra saber de mixagem, de masterização, de gravação, de técnicas de gravação. Pra expandir um pouco mais, eu também procuro falar um pouquinho mais do music business, né? Da minha visão do music business. Eu tô nessa brincadeira desde 1994, tem um pouco de história já aí. Já trabalhei com alguns nomes do mainstream, como eu falei no começo do programa, muita gente do mercado independente. Então, baseado nessas experiências, eu gosto de trocar essa ideia com a galera sobre a parte do music business, né? Sobre distribuição digital, que é uma coisa que tá em vogue pra caramba hoje, mas muita gente ainda tem muita dúvida sobre isso. Se você dá uma olhada ali no meu blog, eu tento esclarecer também o papel do produtor musical, que, por incrível que pareça, tem muito artista que ainda não sacou a importância dessa figura ali
pra
na
que
hora.
Que serve esse cara?
É, entendeu? Pô, esse cara é um custo extra, não? Não é, né? O cara, na verdade, vai te ajudar até a economizar ali e ter um resultado muito melhor no final. Então, esse blog é pra isso, é pra bater papo sobre música em geral, mas focado na parte técnica e no music business.
Ok. Uma outra pergunta que eu ia fazer pra você é o seguinte: você é um cara que também, vira e mexe, você tá indo pra fora do país buscar coisa nova, de tecnologia. queria perguntar pra você o seguinte: música brasileira lá fora, dá pra você sentir como que é a aceitação da música brasileira lá pela galera de fora?
Ah, eu conheço alguns lugares dos Estados Unidos ali, eu gosto muito de ir pra Califórnia, principalmente Los Angeles, é um lugar que eu gosto bastante, e eu só posso dizer o seguinte: o americano é apaixonado pela música brasileira, mais do que o próprio brasileiro. Eles conhecem coisas que a gente não imagina que eles conhecem.
Coisa que o brasileiro aqui não conhece.
Exatamente, e tem um ponto muito importante, assim, que ele frisa pra você a importância de você conhecer a música do seu próprio país. Porque o americano faz isso com uma baita naturalidade, né? Ele é patriota, inclusive na arte. Então, o cara conhece ali, o cara que gosta de música country, eu sou um apaixonado por música country, conhece todas as raízes da história. E a gente vê hoje aqui no Brasil os movimentos mais novos de música sertaneja, acaba deixando pra trás lá um monte de coisa que é a raiz da coisa, a raiz da história toda, que fica esquecida. Então, seria muito bacana se essa garotada que tá ouvindo aí os nomes que estão tocando em rádio, que estão toda hora na televisão, tivessem a curiosidade de fazer uma pesquisa de onde veio isso, que vai encontrar muita coisa boa e vai sacar que a música brasileira é muito rica, né? O regional é rico pra caramba, o nordeste do país, assim, eu adoro, por exemplo, a cena ali de Recife, pô, eu sou apaixonado por aquela região toda ali, e o brasileiro não valoriza isso como deveria. O americano acaba valorizando muito mais do que o próprio brasileiro.
Encontra você trazer um pitaco pra nós aqui lá da Paraíba.
Exatamente, eu adoro aquela região, entendeu? Na minha última visita lá em Los Angeles, eu bati um papo com o Mugi Canazio, que é um produtor brasileiro, radicado nos Estados Unidos já há bastante tempo. Ele produziu e gravou o álbum brasileiro lá do Sérgio Mendes. E a partir desse disco, ele conseguiu um reconhecimento internacional ali e ficou por lá mesmo. E ele é um cara que fala, pô, a música boa tá lá. Às vezes as pessoas vêm pra cá, pros Estados Unidos, pra procurar, e ela tá lá. E muitos músicos super importantes, o Nathan East, que é um cara que acabou de ter um álbum produzido pelo Mugi Canazio, é um profundo conhecedor de música brasileira. E coloca as referências de música brasileira no trabalho dele. Isso é muito curioso. Acho que, assim, tá faltando aí o pessoal olhar um pouco pro lado, né? O americano já faz isso.
Disso que o Nando falou, essa questão da regionalidade, o Tarumã tem muito disso. Vocês trabalham muito em cima da raiz da música regional, né? Vocês têm isso muito forte.
Tem uma música nossa que vai de encontro com o que ele acabou de falar, que é... Eu fui conhecer países, né? Mas aqui achei raízes de toda e qualquer nação. Porque, de fato, o Brasil é esse país que acolhe toda essa multiplicidade cultural. E por isso que eu acho que tem essa riqueza tão grande musical que a gente adquiriu nesses anos todos aí.
Eu vou pedir licença para vocês, quem vai pitaquear nos Sons do Brasil agora somos nós mesmos. Estamos trazendo aqui, a gente tá falando de diversidade musical, estamos trazendo um pitaco aqui dentro da linha do reggae, ritmo jamaicano que caiu no Brasil e encaixou bem. E é uma banda paulista aqui, Levi Haas, uma banda nova. Dentro do CD deles, nós pinçamos lá Pétala de Flores, uma música muito bacana naquele clima reggae, muito gostoso. Vamos curtir esse som e a gente volta pra gente botar um ponto final nesse papo nosso aqui.
Suas cores.
Voltando então, depois do Pitaco Sons do Brasil, Pétala de Flores com Levi Haas. Estamos chegando ao final do programa. Quero agradecer imensamente Nando Vieira por estar com a gente aqui, voltando 3 anos depois. Atualizar um pouco do que está rolando, toda essa parte, envolvido com música mais do que nunca.
Isso aí.
Nando, obrigado, viu, por
estar Serginho, eu que agradeço. Fico honrado, um grande prazer ter participado do primeiro e desse. E quantos mais você me chamar, eu venho, com o maior prazer. Muito legal conhecer também o pessoal aí da Tarumã. Muito bacana, adorei o som, a vibe toda. Só chamar que eu venho, Serginho.
Maravilha.
Conta comigo.
Se a galera quiser procurar o Nando Vieira, produtor aí, pra produzir, quais são os canais, manda nota pro
pessoal. O jeito mais fácil é o www.nandovieira.mus.br. Lá tem tudo. Tem inclusive o blog que a gente falou aqui. Quem quiser conferir um pouquinho lá, rapaziada do Tarumã, dá uma passada por lá. E lá tem meu contato. Vambora, vamos fazer música.
Isso aí, Nando. Brigadaço mesmo, tá? Ajudar a gente a escrever mais um capítulo da nossa história aqui.
Tamo juntão, Serginho. Valeu, parabéns, amigo, pelo programa. É sensacional.
Isso. Obrigado. Galera do Grupo Tarumã, também agradecer muito vocês terem aceito o convite, vindo com a gente aqui, trazer esse trabalho legal. Dessa vez, o de vocês, vocês vieram aqui falar desse trabalho bacana.
Isso aí, Serginho. É a gente que agradece pelo convite, pela recepção, papo maravilhoso aqui. A gente ter conhecido também o Nando. A gente vai se falar mais aí.
Certeza.
Nos conhecer, né? Aí os trabalhos, tanto dele quanto os nossos. Muito obrigado a todos os ouvintes também. A gente queria deixar também os contatos da gente, né? O site é o www.tarumaoficial.com.br. Redes sociais, Instagram e Facebook é o Tarumã Oficial também. No site mesmo já tem um link para essas redes. YouTube também, Tarumã Oficial. Ainda é provisório esse conteúdo que tá lá, porque a gente tá preparando aí o
tá vindo coisa boa por aí,
bastante,
né?
Bastante coisa aí que... E muita gente que a gente não vê há muito tempo, amigos aí, né? Que vão aparecer aí em alguns vídeos, estar presente. Músicos que tocaram conosco aí toda a trajetória. Brevemente a gente dá um alô quando tiver pronto esse material.
Sim, a gente não pode esquecer também de agradecer ao carinho da nossa produtora Isabela Prudêncio, que fez essa ponte pra gente estar aqui, a Exartice Produções, que está aqui com a gente, inclusive fazendo alguns cliques. É isso.
Bom, gente, a gente vai estar fazendo um show dia 18 de agosto, lá em Campinas, no bairro Barão Geraldo, uma casa chamada Via Roça. Vai ser um sabadão, 18 de agosto, no horário do almoço. Para quem estiver aí da região, quiser conhecer um pouquinho do show completo aí do grupo, a gente vai estar mandando, é o próximo show que a gente vai ter para apresentar. Tá joia?
Só mais um detalhe para encerrar aqui. O Serginho falou com a gente em relação a festivais, né? Tarumã também marca presença em agosto no FENAC, Festival Nacional da Canção, festival muito importante de Minas Gerais.
Bacana então, obrigado, galera. Que é isso, obrigado, eu que agradeço vocês. E agradecendo também ao piloto da Nave Sons do Brasil, Jorge Mário, hoje aqui.
Obrigado,
Dudu está lá como copiloto e o Jorge Mário pilotando a Nave Sons do Brasil hoje aqui, né? Mandando essa sonzeira para vocês. Se você quiser entrar em contato com o Sons do Brasil, anota aí sonsdobrasil@terra.com.br, lá no Facebook, facebook.com/projetosonsdobrasil, Instagram, @sons.do.brasil, e a nossa página lá no Mixcloud, onde todos os programas que foram ao ar já desde o número 1 estão disponíveis. Lá também estamos igual o Tarumã, subindo devagar, mas já estamos perto de atualizar totalmente ele, né? Valeu. Todo mundo que quiser ouvir o conteúdo, esses papos legais que rolam aqui, trabalhos bacanas, é só entrar lá no mixcloud.com/sonsdobrasil e ouvir o programa que você quiser, é só escolher, tá tudo à disposição lá, tá legal? Queria ver com a galera do Tarumã o seguinte: temos uma tradição aqui de encerrar o programa com uma música do grupo, não mais ao vivo, e agora a gente pediria que vocês escolhessem uma faixa aí gravada no estúdio para que a galera possa sentir o clima do grupo ali no estúdio. Eu pediria para vocês indicar uma música para a gente encerrar o programa, então.
Mandar uma parceria aqui, então, minha, né? Marcelo Barum com Carlos Moreno. Vamos mandar varejo, então.
É isso aí, então. Agradecendo a você que está aí na nossa sintonia. Lembrando que o Sons do Brasil tem o apoio cultural da BAS, Estratégia e Operação de RH, desenvolvendo empresas e pessoas no www.bazz.net.br. Para encerrar o programa, então, um abraço para todo mundo. Marejo com o Grupo Tarumã. Até a semana que vem, no mesmo horário.
Marejo no balanço do mar, me rendo ao ataque do teu olhar. Canoa que quebra na beira-mar, olhar de sereia descansa na areia. na tatuagem um passarinho, um anjo, uma miragem que pousa e colore o meu jardim. Menina ligeira, só pensa em namorar. Parejo um balanço do mar, me rendo ao ataque do teu olhar. Canoa que quebra na beira-mar, olhar de sereia descansa na areia. Na tatuagem um passarinho, um anjo, uma miragem que pousa e colore o meu jardim. Menina ligeira, só pense em namorar. Pense em namorar. Beleza sim, não diga não. Veja em mim tua navegação. Beleza sim, não digo não. Vejo em você minha embarcação.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.